Este podcast SIC é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC ou na sua plataforma preferida. Prepare-se para escutar a sua televisão, onde e quando quiser. Fique a par dos programas emitidos no formato podcast, assim como todas as novidades exclusivas e originais em sic.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. A SIC mexe consigo.
Bem-vinda, Bárbara.
Obrigada.
Fica tranquila.
Bárbara Tinoco, 25 anos, estou como sou no alta definição. Gosto de livros, gosto de música, não gosto de acabar um concerto e o concerto ter corrido mal. É a pior sensação do mundo. Já não sou
quem fui, sou outra. Uma cantora que tu conheces canta Já não sei quem fui, sou outra.
Sim.
Quem és tu hoje?
Essa pergunta é muito profunda, logo assim para começar.
Logo, este é logo...
Sou uma artista, compositora, que gosta de arriscar e fazer coisas diferentes e obrigar-me a sair muito da minha zona de conforto. Completamente obcecada com o meu trabalho e com a minha família e com os meus amigos e com as pessoas à minha volta, mas completamente viciada em trabalhar.
Quem é que tu já não és?
Acho que era um bocadinho mais insegura. Hoje sinto-me mais confiante enquanto artista, enquanto performer e até mesmo enquanto compositora. Portanto, acho que já não sou uma menina tão insegura.
E o que é comum a todas essas Bárbaras?
É a coisa de, mesmo com medo, ir na mesma. Eu salto, não sei muito bem onde é que vou aterrar, mas pronto, olha, depois logo se vê, não é? Saltamos primeiro e depois logo vemos.
De que é que tu já não tens medo?
Eu por acaso sinto que fiquei mais medricas. Sinto que antes era muito menos medricas e que à medida que fui crescendo fiquei com muito mais medo de tudo, na verdade, quase. Se antes tinha medo de nem conseguir ter uma carreira ou as músicas não correrem bem, hoje tenho medo de perder tudo aquilo que conquistei. Sei lá, as carreiras artísticas são um ano és a pessoa mais fixe e no ano a seguir já ninguém gosta de ti. E não és tu que escolhes. Às vezes não tem a ver com o quanto tu trabalhas ou quanto tu investes nisso.
E essa validação do que te é exterior é de fundamental? Ou estás suficientemente segura para, se não gostarem, eu vou continuar o meu caminho?
Eu sou uma pessoa que se prepara para o pior. Eu vou na mesma. Eu só estou à espera do pior. Se calhar é só uma forma de achar que assim não sofres tanto. Quem sabe se eu morro
ou se aprendo a voar. Já sabes voar sozinho?
É sim, eu acho que ninguém voa sozinho. Eu vou com a minha equipa, eu vou com as minhas pessoas. E eu acho que também só sou corajosa e só tenho menos medo de arriscar porque tenho as pessoas certas a voar comigo. Ninguém voa sozinho.
Há sempre muito de ti nas canções.
Sim. Eu escrevo literalmente para mim, ou seja, para pensar sobre as coisas, para conversar comigo, para chegar a conclusões até. É a minha forma de comunicar
terapia.
Comigo. É terapia, exato. Portanto, depois é importante para mim porque eu preciso mesmo disso. Ou seja, se eu não tivesse sucesso e se ninguém me ouvisse, eu escrevia na mesma, para mim.
E houve muito tempo em que duvidaste que as pessoas quisessem saber sobre ti nas canções, em que tinhas mais constrangimento em mostrá-las?
Constrangimento não, é um bocadinho estranho que a minha família às vezes ouça as minhas canções, porque eu penso, pronto, há coisas que tu não queres contar aos teus pais, não é? E agora os meus pais usam isso contra mim nas discussões e é injusto.
E tu não dizes que é só uma obra artística?
Digo, aliás, houve uma situação muito engraçada em que o meu pai usou assim umas coisas que eu dizia nas canções e eu disse, pai, os poetas mentem, os poetas rimam, os poetas exageram. E o meu avô é poeta e ele estava ali sentado e o meu pai disse, ó, lá estás tu, não é, com essas coisas. E eu disse, ó, avô, os poetas mentem ou não mentem? E ele riu-se muito. E eu pensei, os poetas mentem. Eu, quando tinha 18 anos, fui operada ao coração. Eu nasci com uma coisa chamada Síndrome of Wolff-Parkinson-White. Em algumas pessoas, se for muito grave, pode dar morte súbita.
Deixa-me ter 3 quilos a mais. 3 quilos. No Síndrome do Impostor, tu cantas Deixa-me ter 3 quilos a mais, 3 quilos a menos.
Isso foi uma situação específica. Aliás, pronto, as pessoas que soubessem as histórias iam pensar, fogo, isto nem é criatividade, isto é só esparramar uma situação específica numa canção. Em que, pronto, que eu estava um bocadinho mais gordinha e foi notado e eu fiquei mesmo triste. E eu achei que não me ia afetar tanto e depois afetou-me. E afetou-me bastante. Há alturas em que nós estamos mais gordinhos, menos gordinhos. Ninguém é exatamente igual a vida toda. E obviamente que se até tu próprio não te estás a sentir completamente na tua pele, não queres que os outros também sejam os primeiros a apontar o dedo. E nós temos uma vida muito exposta, não é? Portanto, as pessoas são as primeiras a dizer, ah, olha, ganham uns quilinhos a mais.
Isso é cruel.
Sim, assim, eu acho que as pessoas não fazem por mal. Eu acho que as pessoas falam na internet como se estivessem a falar no café com os amigos e não percebem que nós lemos. Porque eu acho que ninguém chegava à minha cara e dizia, Estás com 3 quilinhos a mais, não estás? Só a nossa avó. No Natal pode dizer, a Bárbara não pode comer mais bolinho.
Deixa-me ser hipocondríaca em recuperação, pedir desculpa em vez de permissão.
Eu gosto sempre muito mais de pedir desculpa em vez de permissão.
Porquê?
Porque há coisas que nos dizem que nós não podemos fazer que é mentira. E eu percebi isso muito rápido, então eu às vezes peço desculpa depois, quando não tem muita gravidade, não é? Mas em coisas mais simples e práticas da vida.
Este lado do hipocondríaca é verdade?
É completamente verdade. Mas é verdade a um nível muito peculiar. Houve um ano que eu ia ao hospital todos os meses. Pronto, eu sou aquela pessoa que dói-lhe um braço e já estou a googlar se tem cancro. Eu não viajo para sítios que não tenham um hospital que eu acho que me pode salvar. Países que eu sinta que vou apanhar uma bactéria, vou morrer e ninguém me pode ajudar naquele sítio, eu prefiro não ir para esse sítio, porque tenho medo. E depois há uma coisa na nossa profissão, que é sempre que nós trabalhamos muito, muito focados, depois quando paramos, ficamos sempre doentes. E eu sempre que parava, ficava super doente. Então houve um ano que eu tomei 6 antibióticos e estava super doente e sempre a apanhar infecções, então também fiquei mais...
E andas munida sempre de...
Sim, sim, eu sou a pessoa que tem sempre tudo. O que é que tu precisas? Precisas de alguma coisa, Daniel? Tenho ali, eu vou buscar.
O estado de ansiedade que falas, do síndrome do impostor, é algo com que aprendeste a viver?
Sim. Eu comecei a ter muitos ataques de pânico em relação às coisas da saúde. Sempre que eu achava que estava doente, achava que estava a morrer.
O que é que isso provocava em ti?
Ataque de pânico, nem era ataque de ansiedade. E depois fui fazer terapia e a minha psicóloga explicou-me porque é que isso me acontecia e ajudou-me a ter mecanismos para não ter ataques de pânico. E, de facto, resultou. Eu lembro-me das primeiras vezes que tive ataques de pânico e os adultos diziam, pronto, isso também me acontecia quando eu era nova, mas isso está tudo bem, isso não é nada demais. E acho que não é desvalorizar, e é de ir a fundo de porque é que isso nos acontece. E eu acho que sou a prova de que ires a fundo e racionalizares o medo ajuda-te a não ter tantos ataques de pânico no futuro, ou pode mesmo melhorar a tua vida, tu não precisas de viver assim. E a mim bastou-me fazer terapia, conversar, perceber de onde é que vinha aquele medo irracional de uma coisa.
E era um medo de quê? De morrer?
Sim. E porque eu, quando tinha 18 anos, fui operada ao coração. Eu nasci com uma coisa chamada Síndrome of Wolff-Parkinson-White, que não tem quase mal nenhum, mas em algumas pessoas, se for muito grave, pode dar morte súbita. E eu só descobri aos 18 anos, porque comecei a ter esses ataques de pânico e ansiedade. Só que eu tinha a dormir. Então a minha médica achou um bocadinho estranho e mandou-me fazer um eletrocardiograma e depois aquilo descobre-se no eletrocardiograma. E eu achei que tinha ficado na boa com isso e que foi tipo, pronto, olha, o meu coração bate assim, decidiu bater à sua forma, como eu, tem de ser tudo à nossa forma. E achei que fiquei tranquila e depois, tempos mais tarde, comecei-me a perceber que sempre que eu tinha alguma coisa, pensava, eu posso ter uma coisa que não sei que me vai matar de repente. Então tinha a ver com isso e depois percebi que, pronto, não dá para viver assim e que nem tudo me vai matar subitamente.
Quando é que começaste a pecar?
Daniel, não me vais apanhar essa. Odiavas roupa larga e os tops
que eu não usava, já nem era feminista. Ainda te acontece escreveres a chorar?
Pô, claro que sim. Há coisas que nós escrevemos e são tão pessoais e tão nossas. Eu escrevi o Chamada Não Atendida, tão zangada e tão triste. Eu achei que ninguém ia gostar da música, porque eu pensei, quem é que se vai identificar com esta historiazinha? Ninguém vai gostar desta canção, ninguém vai perceber isto, só eu que vivi isto. E depois é mentira, portanto, toda a gente está a precisar de terapia, afinal. Tinha ciúmes das canções
e eu lançada aos leões, para ti nem era artista. Escreves canções desde que aprendeste a escrever?
Poemas, canções assim com 13 anos.
O que é que te despertava para escreveres poemas naquela altura?
De um lado da família sou neta de um cantor e do outro lado da família sou neta de um poeta. E eu acho que sou a herança genética destas duas pessoas. Ou seja, foi natural para mim fazer poesia para brincar. Era divertido para mim.
Falavam de quê? Tens ideia?
Frases a rimar sobre coisas que eu achava interessante aos 7, 8, 9, 10 anos. Portanto, todo tipo de coisas.
O que é que foi o melhor da tua infância?
Eu acho que tive uma infância muito feliz, por acaso. Nós somos 3 irmãs, cresci com 2 pais juntos, não posso queixar. Acho que isso é o melhor da minha infância, é a família, os natais, com a família toda. Eu tenho uma família muito grande do lado do pai e é assim as coisas que eu guardo com mais carinho da minha infância foi ter crescido numa família grande, numa família onde havia muito amor.
Em que se brincava aqui?
Eu brincava muito com a imaginação. Eu tinha amigos imaginários, brincava sozinha, inventava as minhas histórias.
Algum ainda subsiste?
Amigo imaginário, não. Está aqui agora.
Está presente. Andavas bem de skate, não é?
Ah, sim, mas já foi na adolescência. Andava daqueles skates de duas rodas e joguei Magic the Gathering, jogos de tabuleiro.
Catan, não é?
Catan, mas todos, eu tenho uma coleção de jogos de tabuleiro gigante. Todas as coisas nerds que tu possas pensar, a Bárbara Tibel que estava lá.
E isso fazia-te ser aceito no teu grupo de amigos?
O meu grupo de amigos era mais ou menos parecido também... com isto. Andavam de skate, jogavam Magic the Gathering, Catan, League of Legends à noite.
E ainda participaste num torneio de Catan, não é? Ficaste em sétimo?
Fiquei.
Mas sétimo é uma má classificação, é isso?
Não. Foi sete de um campeonato nacional.
De quantos? Sete?
Não. 40, 50 pessoas. Ah, calma. Perdi na última ronda, senão tinha ido à final. Mas pronto, ainda hoje me dói.
O que é que cantavas, a miúda? Quando começaste a cantarolar as primeiras coisas, era o quê?
Quase todas as minhas experiências musicais foi o meu pai que me mostrou. Mark Knopfler, Susan Vega, Bob Dylan...
Quem mais te ouvia quando cantavas?
Ninguém, na verdade. Eu só comecei a cantar com 18 anos. Não, toda a gente sabia que eu cantava, toda a gente sabia que eu tocava guitarra, toda a gente sabia que eu passava horas intermináveis no meu quarto a tocar guitarra. Os vizinhos incluídos. Mas eu tinha muita, muita vergonha. Eu acho que quando nós temos um sonho, é aí que te dá a vergonha. Porque vai que tu não és bom o suficiente, vai que tu falhas, isso dói tanto. A minha vergonha era isso, era medo de descobrir que o meu sonho era impossível. De facto, eu não tinha jeito para a coisa que eu mais amava, que era fazer canções, tanto que eu nunca fui uma rapariga de fazer covers. Eu pegava nas canções e mudava tudo. E o meu divertimento era brincar com as canções. E depois, na faculdade, acabei por começar a cantar para os colegas. Também estava a estudar música, éramos todos das artes. E, sinceramente, acho que até foi esse primeiro impacto dessas pessoas e de começar a mostrar as minhas coisas que me deu coragem para ainda deitar cá mais para fora.
E assim os teus pais achavam que era impossível fazer disto vida?
A minha mãe sempre me disse para eu estudar aquilo que eu quisesse desde que eu estudasse. Desde que eu fosse para a faculdade, estava tudo bem para a minha mãe. E o meu pai era só medo da profissão. Embora eu acho que os meus pais, lá no fundo, sempre meio que souberam. Mas o meu pai trabalhava numa loja de instrumentos musicais. Conhecia a vida dos músicos e a vida da noite e do sucesso. E antes, a vida da música era mesmo rock and roll. Não é tipo eu, que me deito às 9 da noite e tenho 3 gatos, não é? Eram pessoas a sério. E eu até queria ver as estrelas, que a noite
nem parece a mesma sem elas e a cidade são solo. A loja de instrumentos musicais que o teu pai tinha, que foi determinante também pelo facto de vez em quando tu o acompanhares.
Eu cresci a brincar com pianos. Eu cresci com uma guitarra em cada canto da casa. Eu, se não fosse artista, eu acho que havia qualquer coisa mal nesta ligação de herança genética com o meu fator social, com tudo. Porque eu cresci literalmente com música em todos os cantos e com um pai que amava música e que mostrou todas as coisas que eu amo. Adoro pentear-me e sentir-me esplendorosa.
Passo horas a arranjar-me para ficar formosa. O que é que aprendeste com os teus pais?
Eu acho que este lado racional que eu tenho é a minha mãe. A minha mãe é contabilista, é a senhora das contas. A tristeza dela é que nenhuma das filhas dela sabe fazer uma conta e são todas de humanidades. Uma mãe muito racional, muito preocupada com o futuro, muito poupada, muito focada no trabalho. Eu acho que também é por isso que eu sou assim, porque cresci com o exemplo de uma mãe que é uma profissional inacreditável. E depois, o meu pai é mesmo o sonhador daquele casal. O meu pai tem todos os sonhos, que a minha mãe alguns destrói, outros não. Como qualquer bom casal equilibrado. E eu acho que esse lado sonhador e ingênuo que eu mantenho é Rui Tinoco.
Que gestos de amor guardas deles para contigo?
Do meu pai, para mim, foi importante. Quando ouviu a minha primeira canção assim a sério, que foi o Antes dela dizer que sim, ele nunca mais me disse, olha, afinal, filho, o teu caminho não é por aí, ou tens de procurar outras... Ele nunca mais me disse. Ele ouviu essa canção e ouviu as minhas outras canções e a partir daí foi, não, este é mesmo o que tu tens de fazer. E isso para mim foi importante, ou seja, o medo que ele tinha em relação aos meus sonhos foi menos importante do que dar-me força no momento em que eu precisava. E da minha mãe... A minha mãe... Coitada, é que eu sinto que vai-me odiar a minha mãe. Se eu não disser nada agora, fico já sem uma mãe. Talvez o exemplo da minha mãe foi a coisa mais de amor, porque a minha mãe não foi a mãe que ia sempre buscar à escola ou que nos ia levar às atividades, mas foi a mãe que me ensinou que se tu fores feliz a fazer aquilo que tu queres, tu podes ensinar as tuas filhas a serem pessoas independentes, fortes, determinadas, e acho que isso, na verdade, é amor, porque provavelmente havia muitos dias que ela preferia estar connosco em casa do que a fazer contas no escritório. Mas eu acho que essa dedicação, até numa altura em que se calhar os meus pais não tinham tanto dinheiro e, portanto, não havia mesmo outra opção de que não trabalhar muito, acho que isso, na verdade, é o grande gesto de amor da minha mãe.
Em que é que sentes que eles mais se orgulham em ti?
Eu costumo dizer que quando tu és muito bem-sucedido, basta ires a casa ao domingo e percebes logo que não és assim tão bem-sucedido. Para a tua mãe, tu és sempre a menina que não tirou a carta, não acabou o curso, que vestiu aquela roupa na televisão, porque é que levaste aquele vestido, não te ficava nada bem. Os meus pais são o meu reality check. Mas a coisa que eu acho que ele te tem mais orgulho é de eu ser uma adulta que faz aquilo que gosta com muito empenho e muito trabalho e que forma como eu tomo conta da minha equipa. Porque isso foi o que eles me ensinaram. Foi como ser com os outros, isso é educação. E eu acho que isso vem dos meus pais, vem da educação que eles me deram.
O que é que conta naquilo que somos?
Eu, para mim, conto da mesma forma como nós somos com os outros. E a forma como nós somos, ou seja, todos nós fazemos coisas erradas, todos nós fazemos asneiras, todos nós fazemos muita coisa ao longo da vida. Aquilo que tu fazes com essas asneiras, aquilo que tu fazes para mudar isso é que para mim é o que conta. Não é tu seres assim, porque tu seres assim, tu és assim. Mas se tu tentas ativamente trabalhar numa coisa que tu sabes que não é boa, com os outros e contigo, eu acho que isso é que conta. Tu podes fazer as piores atrocidades. Calma, não todas. Mas há coisas que nós fazemos que são erradas e sabemos que são erradas e algumas até temos de fazer sabendo que são erradas. Mas aquilo que tu fazes depois disso, para mim é o que conta mais.
As tuas irmãs têm-te como exemplo?
Não faço ideia. As minhas irmãs, uma é muito adolescente e a outra é uma adulta, mas também fomos assim meio adolescentes ao mesmo tempo. Portanto, ela nunca me iria admitir isso. Espero que sim, espero não ter estragado a adolescência da minha irmã do meio, porque deve ser chato ser a irmã da Bárbara Tinoco e ser adolescente, de certeza, deve ser chato para ela. Para as minhas irmãs eu não sou fixe, as minhas canções não são fixe, para as minhas irmãs, elas são minhas irmãs, elas amam-me a mim, com os meus defeitos, com a pessoa que elas viveram, não amam a Bárbara Tinoco artista, eu acho que é quase impossível.
É impossível?
Ou seja, não é impossível elas ficarem muito contentes por mim e me amarem muito, mas duvido que me achem fixe. Eu não devo ser fixe para as minhas irmãs. Mas elas são muito fixes para mim, porque eu sou a irmã mais velha e sou mais iluminada.
Deste muito trabalho aos teus pais?
Achei que tinha dado, ou que de todas as minhas irmãs fui a que dei mais, mas agora, em retrospectiva, também não dei assim tanto. Eu acho que eles me deviam ligar e agradecer. Pronto, filha, afinal, podia ter sido pior. E podia. Temos de comparar histórias com outros pais, às vezes é preciso.
Mas não tiveste uma fase em que desautorizavas muito as regras?
Sim, eu sou muito teimosa. E tenho a mania que sei tudo. E sai exatamente ao meu pai.
Que percentagem é que está correta? Quanto é que de facto sabes tudo?
Eu gosto de acreditar que é pelo menos metade. Tem de ser metade. Tem de ser metade, senão não estou aqui a fazer nada. Mas eu sei que tenho esse defeito. E portanto, houve muitas coisas que eu sei que fiz com os meus pais. Para já viveriam aterrorizados e com pesadelos se soubessem que eu tinha feito.
Queres dar algum exemplo?
Não sei se queres, sabes? Não me lembro. Tens alguma
curiosidade? Com os teus avós construíste que tipo de relação?
Eu sou muito, muito apegada à minha família. Eu gosto de visitar os avós, eu tenho esse cuidado. Os avós não vivem para sempre. Pronto, obviamente, ninguém vive para sempre, mas os avós não vivem mesmo para sempre. E eu tinha isso tão perto de mim que eu quis mesmo aproveitar os meus avós e acho que os aproveito muito.
E esses gostam da Bárbara Tinoco artista?
Sim, gostam. E toda a minha família vão a todos os meus espetáculos. A minha mãe ainda vê todas as minhas entrevistas. Olha, não me estava a lembrar de nenhum gesto de amor da minha mãe. A minha mãe vê tudo. A minha mãe sabe onde é que eu estou a todos os dias da hora. Isto foi a melhor coisa que aconteceu à minha mãe, porque agora ela consegue controlar-me a sério. Agora ela sabe onde é que eu estou, a que horas, com quem, sempre. E eu acho que esse é o maior gesto da minha mãe, porque eu nunca esperei que ela fosse essa mãe galinha, porque a minha mãe não é mãe galinha. Ela é uma mãe, lá está, trabalhadora, independente, e de repente é a mãe que vê todas as entrevistas da filha e comenta sempre comigo, olha, hoje estiveste muito bem, ou hoje...
Levaste a mesma roupa a duas entrevistas.
Sim, sim, sim. As mensagens com a minha mãe deviam ser todas públicas. É hilariante. Sim, que eu não
penso dar-te, não. Tiveste uma educação muito católica.
Muito católica. E eu sou zero católica. Aleluia, 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 aleluia. Os meus pais fazem parte de uma coisa que se chama o Caminho Neocatecumenal, onde eu cresci e onde eu fui completa assídua até aos meus 16, 17, 18 anos. E depois saí e achei que tinha deixado de fazer sentido na minha vida. Não foi uma coisa particularmente fácil para a minha família aceitar, mas também acho que os meus pais acabaram por aceitar com dificuldade, porque os filhos não são nossos, não é? Os filhos têm o caminho deles e também é uma coisa que eles ouvem recorrentemente no caminho neocatecumenal. Portanto, eventualmente, à força, por Deus ou por mim, tiveram de aceitar. Eu não acho que tenha sido mal. Acho que foi muito bom para mim ter crescido completamente religiosa, mas há muitas coisas com que eu não me identifico ou que tornaram mesmo impossível eu dizer que acredito numa coisa e viver completamente de outra forma. Então eu sentia que já estava a mentir a toda a gente, porque eu não vivia assim e não acreditava naquelas coisas, e se fosse votar não votava nas mesmas coisas que os meus pais votam. Mas para mim o especial disso é que nós almoçamos todos os domingos à mesa. É engraçado essas duas pessoas conseguirem sentar-se à mesa e amarem-se na mesma, mesmo com opiniões tão diferentes sobre assuntos tão importantes. E acho que isso também é uma lição para mim, que também tornou-me menos radical, porque acho que era mais radical em adolescente do que sou em adulta, mais fincada, e tu, se não és assim, és má pessoa. Não, as pessoas pensam mesmo de formas diferentes sobre as coisas. E acho que os meus pais tiveram de me aceitar e eu tive de aceitar os meus pais exatamente como eles são.
E esses 16, 17 anos foram-te pesados?
Foi difícil. Porque há montes de coisas que fiz a vida toda, não é? E às vezes tens saudades. Por exemplo, a Páscoa. É assim o evento mais especial do ano dos católicos. Ou seja, nós éramos religiosos numa coisa mesmo à séria. É uma forma de viver a igreja de uma forma muito mais presente na tua vida, no dia-a-dia. E, portanto, de repente, sempre fui à Páscoa. E depois houve um ano que, já que aquilo é uma missa de 6 horas, eu amo muito dos meus pais, mas pronto. Mas havia o limite das 6 horas de missa. E agora tenho saudades, às vezes, porque aquilo é uma festa tão grande e eu fiz sempre em família. De repente, tenho saudades desses pequenos rituais que tinhas com a tua família.
E no dia-a-dia, que estão a rezar antes das refeições e tudo isso?
Mas isso eu não me importo de fazer. Sabe, fiz a vida toda, é por rezar agora, antes das refeições. Vai que Deus existe, não é? As coisas pequenas de rezar antes das refeições ou de... A forma como os meus pais falam comigo é diferente da forma como os outros pais falam com os filhos, não é?
Como assim?
Tem um forte peso religioso. Filha, tens de te lembrar de rezar. Filha, olha, sente-te agradecida por tudo o que Deus te tem dado. É diferente, mas também acho que é isso que faz de mim como eu sou.
E achas que isso te travou ou te impulsionou para ires para outra realidade?
Acho que numa fase de começar a escrever canções tive um bocado de medo de escrever coisas não religiosas. E aquilo começou-me assim a irritar. Pronto, mas agora eu escrevo e os meus pais amam-me na mesma. E até tenho uma frase bastante polémica no Linha de Sintra e os meus pais ouvem no concerto e não me dizem nada. Portanto, acho que isso é a maior prova de amor.
Quando é que começaste a pecar?
Isso é genial. Sabes que pecados são muito simples e muito básicos. Julgar é um pecado. Eu acho que nós julgamos desde muito, muito pequenos. Desde que tens consciência de que és pessoa, começas a pecar. Daniel, não me vais apanhar nessa.
Mas o peso da culpa era uma coisa que era presente, de não fazer nada que fosse contra os cânones.
Eu acho que também foi por isso que eu não tive tanta dificuldade em sair. É porque eu, efetivamente, não me sentia muito culpada de quase nada das minhas opiniões. Sentia-me culpada de magoar os meus pais com as minhas opiniões. É porque ainda por cima sou a filha mais velha, tive azar. Fui a primeira a fazer tudo e também fui a primeira filha, assim, a deixar de ir ao caminho. Portanto, deve ter custado aos meus pais.
E receavas a reação que eles tinham em relação àquilo que tu eras?
Acho que os pais sabem sempre. A minha mãe sabe sempre. Sempre que eu fiz uma asneira, eu não contei à minha mãe. Minha mãe olha para mim e ela sabe e diz logo. Aquilo é impressionante. Portanto, eu acho que os pais sabem. Eu acho que os meus pais também sabiam que eu ia ser diferente. Se calhar não no imediato, porque eu era muito entusiasmada com a igreja e era muito assídua. Então, se calhar também, de repente, eu mudar tanto, tão drasticamente em pouco tempo, também nos fez confusão. Mas acho que, no fundo, para mim é mesmo impossível ser artista e acreditar em certas coisas.
O que é que te deu de bom, em termos de valores, essa educação?
O cuidado com os outros, o sentir-me agradecida. A igreja tem muitos valores bons dentro daqueles que eu acho que também tem maus. Peço perdão a todas as pessoas muito religiosas, mas eu cresci religiosa, perdoem-me. Gosto da minha família, gosto dos meus amigos, não gosto de pagar por comida que não gostei de comer. Qualquer valor, 10 cêntimos por uma merenda que me soube mal, odiei pagar aquele dinheiro.
Querido ex-namorado, desculpa ter-te beijado.
Namoraste muito?
Namorei muito.
Viveste sempre tudo intensamente?
Tudo intensamente, como é suposto.
Como é suposto?
Sim. Eu escrevi uma canção que chama Tragédia. Eu acho que tragédia é viver paixões com poucas ilusões. Se é para viver, é para viver com todas as ilusões. É para viver a achar que é o homem da minha vida, que vamos casar. Pois se não for, não é. Mas eu gosto de viver.
Como é amar-te à tua medida?
Se calhar até é compreender-me e aceitar-me como eu sou. Parece estúpido, se calhar parece muito simples, mas deve ser difícil. Também, pronto, eu digo que sou uma pessoa fácil de lidar, mas... com a família, com os amigos e com um namorado, se calhar sou um bocado mais complexa, não é? Mas com os namorados nós somos sempre mais complexos. E se calhar o que eu preciso de outra pessoa é às vezes um bocadinho de compreensão para o meu exagero e para a forma como eu sinto as coisas.
O que é que o Fiódor trouxe à tua vida?
O Fiódor foi a primeira relação que eu tive na minha vida, boa, de amor, de amigos, de pessoas que querem o bem uma da outra, de pessoas que são simpáticas uma com a outra, de pessoas que comunicam e falam. E ele conheceu-me numa altura em que eu me sentia insegura, feia, mais gordinha, que não me sentia talentosa, que não sabia escrever canções. E ele aparece, e na altura em que eu não me sentia bonita, ele achava que eu era a mais bonita. E na altura em que eu achava que não escrevia canções, ele achava que eu era a melhor a escrever canções. E não quer dizer que eu seja, mas para aquela pessoa tu és a melhor. Para aquela pessoa, efetivamente, tu és boa o suficiente. Aliás, tu és mais do que boa o suficiente. Acho que ele amou-me de uma forma que acho que nunca ninguém me tinha amado assim numa relação de namorado. Tal como eu sou a preferida para ele, ele também é o meu preferido. Ele é a pessoa com quem eu mais gosto de escrever canções. Ele é o meu guitarrista preferido. Ou seja, eu costumo dizer, os outros homens não têm competição. É verdade, não são competição, não dá para competir com aquele homem. E não quer dizer que nós fiquemos juntos para sempre, e não quer dizer, lá está, eu preparo-me sempre para o pior. Mas eu amo mesmo como ele é, com as coisas dele, exatamente como ele é. Eu acho que às vezes nós gostamos muito de uma pessoa, mas começamos a querer mudar a pessoa e começamos a querer tirar as coisas que não gostamos, porque nós nunca gostamos de tudo. E eu e o Fiódor nunca fizemos isso um com o outro. Nós nunca fomos tirando os pedaços que não gostamos. Vamos conversando, vamos aceitando. E às vezes também nos vamos adaptando à outra pessoa, mas não no sentido mau, não no sentido de ir perdendo pedaços, no sentido de construir em conjunto.
Já aprendeste mais coisas em russo?
Aprendi. Vivi 5 meses com a minha sogra, portanto... E voluntariamente fomos aprendendo. Mas gostava de aprender mais, gostava de ter tempo para falar exatamente a língua. Quero saber falar russo.
Быть смешанным размером. Não sei, parece inventado. O que é que mudou naquele dia em que o The Voice é transmitido? O que é que mudou nesse dia para ti, nesse momento?
Tudo. Mudou toda a minha vida. Quando eu não passei, nós em vez de irmos tristes para casa, a pensar, pronto, olha, não passaste, fomos celebrar. Porque o meu objetivo com ir ao programa era cantar a minha canção, só que eu não sabia que isso não era possível. E depois cantei a minha canção e pensei, pronto, isto é um bocado uma coisa de maluca que eu vou contar. Mas pronto, toda a gente tem esses momentos na vida. Eu, quando fui ao The Voice, senti, a partir daqui eu sei se o meu caminho é por aqui ou se é por outro lado. Se for por outro lado, eu vou ser igualmente feliz, mas vou desistir. Eu não ia ser aquela artista que tinha pouco sucesso e que ia correr anos e anos até dar, não ia.
Mas se não tivesse aquela canção preparada, tudo teria sido diferente.
Tudo seria ser diferente. Que eu amo a dormir, mesmo só a dormir. Se eu não tivesse dito que era compositora, se a Marisa não tivesse dito, vá, canta lá a tua música então, miúda. Eu acho que isso foi um ato de amor dela que eu vou-lhe agradecer para o resto da vida. Eu faço este programa, eu sei como é que o programa funciona. Dava para ter ignorado e passado à frente e pronto, não passei. E ela disse, então és compositora, então mostra lá a tua canção. E esse momento televisivo mudou completamente a minha vida. Deu-me a conhecer o Pedro. O Pedro, quando me contactou, disse, eu sou o manager do Miguel Araújo, que era só o meu maior ídolo. É o manager que está comigo ainda hoje, e vai estar, espero eu, para sempre. E a partir daí nós construímos tudo juntos, e os dois. E não podia ter arranjado melhor parceiro na vida para fazer isto do que o Pedro. Eu não vim embora
e posso sempre voltar. O que te aconteceu foi o destino, foi sorte ou foi obra tua?
Ah, eu acho que é uma mistura. Acho que é um conjunto enorme de coisas e de fatores. O que me aconteceu depois, aquilo que eu construí, acho que é fruto do meu trabalho, mas também tenho sempre a sorte, porque eu podia lançar uma canção e nunca correr bem mais. E tive a sorte de lançar mais. Mas pronto, também não é só sorte. Eu chegava à casa da faculdade e a primeira coisa que fazia era pegar na guitarra 2 horas. Eu era obcecada com música. Eu ouvia música a todos os momentos do dia que podia ouvir e chegava à casa e era a primeira coisa que eu fazia e eu... Amava, os meus pais quando me punham de castigo tiravam uma guitarra. Eu acho que também tem de haver um certo nível de obsessão por um ofício, por uma coisa. No fundo, isto é trabalhar muito, o que eu fazia, não é? Era já todos os dias estar a amarrar numa coisa, mas para mim aquilo não era amarrar, para mim aquilo era o meu hobby.
Daí tens cantado, onde tu estás agora sentada, eu sonhava acordada e quando eu chegava a casa contava a minha guitarra, punha tudo em palavras.
Exatamente. Vês, agora já não parece tão especial, percebes? Que é só esparramar a verdade. Agora tu estás sentada, eu sonhava acordada e quando eu chegava a casa contava... Essa canção, Linha de Sintra, começou por um propósito de contar um bocado de onde é que eu vim e de onde é que eu cresci e depois o refrão acabou por se tornar, na verdade, uma forma de dizer às pessoas que apanham o mesmo autocarro que eu apanhava, que andam no mesmo comboio onde eu andava, que estudam nas mesmas escolas onde eu estudei, que nós podemos sonhar mesmo mais do que aquilo que estabelecemos. E eu sei que é muito fácil sentar-me nesta cadeira e dizer isso depois de tudo o que me aconteceu e depois de todos os pequenos golpes de sorte e todas as estrelas terem alinhado e ter tanta sorte. Eu não imaginava isto, eu não imaginava a minha vida. Eu acho que existia um teto para aquilo que eu conseguia imaginar. Eu nunca imaginei que ia fazer um Altice Arena. Os sonhos para mim foram crescendo.
E de forma muito rápida?
Sim. Tudo na minha carreira foi muito rápido, apesar da pandemia, porque eu tenho uma carreira pandémica. Que a minha carreira começou e veio a pandemia. E podia ter sido o fim de tudo, não é? E não acabou, e continuámos. E eu acho que também foi isso que me deu tanta pressa e tanta vontade de querer fazer mais, melhor. Mas efetivamente, eu faço muitas coisas que não correm bem. Eu recebo muitos nãos, só que são todos assim meio nos... Eu tive um não de caras, não é, no The Voice, mas o resto dos nãos que eu recebi ao longo da minha carreira foram todos em backstage. E eu continuo sempre a sonhar um bocadinho mais alto. Eu cresci num sítio onde os sonhos efetivamente têm um teto e onde as pessoas não sonham muito alto, onde as pessoas não conhecem a pessoa X que lhes vai dizer como é que eles vão chegar ali ou que lhes ensina, ou às vezes nem sequer têm famílias que lhes possam ensinar essas coisas. E, portanto, eu cantei para essas pessoas com que eu cresci, para os meus amigos, para nós putos, que tínhamos sonhos, mas que achavam que os nossos sonhos eram impossíveis, e eu estou a dizer, olha, afinal, os sonhos às vezes são possíveis.
E o que é que faz diferença para que os sonhos se realizem?
Eu gosto de acreditar que é trabalhar muito. Eu costumo dizer, por muito que eu quisesse ser contabilista como a minha mãe, não havia trabalho no mundo que eu pudesse fazer. Eu não sei contar. Eu sou muito má à matemática. Todos os meus professores que me ensinaram vão estar a ver isto e vão dizer, é verdade, coitada, não nasceu para aquilo. Ou seja, há coisas que nós amávamos fazer, mas efetivamente não temos jeito. Mas eu também sinto que nunca fui a pessoa que tive mais jeito. Eu não sou de todo uma grande cantora, eu não sou de todo a melhor letrista ou a melhor compositora ou que tem ideias mais fora da caixa ou que faz os melhores videoclipes ou que faz o melhor concerto. Tipo, não há o melhor aqui em nada. E eu acho que com muito trabalho fui-me transformando numa artista que eu estou orgulhosa de levar a palco todos os dias.
Eu sinto-me meio ridícula por dizer coisas parecidas.
A música permitiu-te seres quem tu és. Deu-te essa liberdade.
E muito mais. A Bárbara que eu sou dentro de casa não é a Bárbara que eu levo para palco. E a Bárbara que eu levo para palco é uma Bárbara muito mais corajosa, muito mais destemida. E a Bárbara de casa é mais contida. Eu acho que existe mesmo uma pessoa no palco e uma pessoa em casa. Portanto, sim, acho que permitiu-me ser quem eu era, porque se calhar se eu tivesse outra profissão, se calhar não seria assim.
E continuavas a esquecer de pagar a conta da luz, a subir 3 andares, a correr para apanhar o último comboio?
Olha, ainda ontem a minha contabilista me disse que eu ainda não paguei o IMI há 3 meses. Odeio ser adulta. Nessas coisas, acho que não tenho tanta noção, apesar dos meus pais sempre terem sido muito de tens de ser poupadinha, tens de ter cuidado com o futuro e não sei o quê, eu acho que sou...
E tu cumprias?
Não. Por isso é que eu sou a filha que levava com esses cursos. É sempre esse filho, não é? Eu sou mais de ir vivendo e depois logo se vê. Portanto, acho que ainda sou um bocado miúda nesse sentido de... Ou seja, eu sei que as coisas podem acabar, eu vou-me preparando para se elas acabarem, mas eu gosto de viver também.
Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço, mas...
Já disseste, só adoras as tuas canções quando o público as adora também. Mantens?
Não. Ou seja, fico mesmo contente quando o público adora as minhas canções, se calhar mais do que é suposto, mas pronto, eu também tenho 25 anos, tenho direito a ter as minhas coisas. Mas pronto, há canções que ninguém gosta que eu amo na mesma. No meu último disco tenho uma canção chamada Quero, o meu disco tem um booklet que tem... que eu escrevi coisas sobre as canções e que disse onde é que estava quando escrevi e mais ou menos o dia e as horas. E nessa canção diz, eu tenho noção que ninguém vai amar esta canção, mas eu amo esta canção e eu vou pôr no meu disco na mesma. Esta é a minha canção egoísta.
Quero todas as tuas entradas repetir.
Quão bom é ser uma popstar?
É muito bom. Não vou mentir, eu amo a minha profissão. Acho que sou mesmo sortuda. E a coisa que eu mais amo na vida é montar espetáculos, escrever canções, ter ideias, fazer coisas diferentes. E esta profissão permite-me fazer todas essas coisas. Portanto, eu sou estupidamente feliz.
Já tiveste a fase que seria normal de achares que eras a maior?
Não. Eu acabei de lançar um single que ninguém gostou assim tanto. E eu amava aquela canção. O que eu aprendi é, pronto, olha, não é esta, bora fazer mais, vamos à próxima. E então tu nunca te sentes o maior, porque tu é segmentado. Acho que fiz um bom espetáculo no Campo Quente, estou muito orgulhosa. E agora estou a pensar, e se o meu Altice for uma porcaria e ninguém gostar? Se eu não conseguir montar um espetáculo igualmente bom ou melhor? Ou seja, eu como vivo dentro da minha cabeça assim, eu nunca sinto que sou maior, eu sinto que sempre estou em déficit.
Não és tu, sou eu. Não és tu, sou eu.
Já trabalhaste noutras coisas para além da música?
70 mil empregos de adolescente. Trabalhei no call center da Mel, fui babysitter muitos anos de muitas crianças, que hoje em dia dizem, a Bárbara Tinoco foi a minha babysitter. E fui mesmo. E eu vejo-os hoje em dia, estão todos enormes, e é estranhíssimo para mim, são adolescentes. Distribuí panfletos nos carros, trabalhei num bar no bairro alto, cantava e depois fiquei a servir às mesas lá, chama-se James Club. Foi lá que eu comecei, amei ter tido esse trabalho, amei trabalhar lá e guardo com muito carinho essas memórias. Fiz um estágio de verão numa agência de música popular, onde conheci oficialmente o trabalho da Rosinha, com quem hoje vou fazer uma canção.
E esse querer fazer outros trabalhos era também para ganhares a tua independência?
Sim,
com liberdade?
Era para ter uns trocos para comprar as coisas que eu queria comprar.
Que eram o quê?
Olha, eu vou-te ser sincera, cartas de Magic.
Ok.
essas cenas nerd, jogos e coisas assim.
Em que medida é que dizes que tens uma aprendizagem seletiva?
Ou seja, as coisas que não me interessam, eu não sei nada. Eu às vezes até tenho medo de falar na televisão, porque eu sinto que vou dizer uma coisa que as pessoas vão perceber que eu sou muito burra. E eu gosto, pelo menos, fingir que sou mais ou menos inteligente. E as coisas que eu amo, eu sou obcecada, sei tudo e vou mesmo aprender a fundo.
Neste espetáculo, o que é que aprendeste?
Neste espetáculo aprendi tudo sobre teatro. Aprendi sobre o que é montar um projeto desta dimensão e quanto trabalho dá. Aprendi muitas coisas até a nível pessoal, porque a minha profissão de artista é uma profissão muito solitária, é uma profissão muito egoísta. Tu estás sempre a olhar para ti, sobre o que é que tu pensas, o que é que tu sentes, e o teatro é um desporto de equipa. Quanto mais o outro vencer, tu vences também. É mesmo coletivo.
Esta é a madrugada que eu esperava.
A temática do 25 de Abril, quão importante pensas que é para a tua geração preservar este legado?
É muito importante. 50 anos de liberdade não é assim tanto tempo e nós tivemos 48 anos em ditadura. Portanto, nós tivemos mais 2 anos em liberdade do que tivemos em ditadura agora. E é uma coisa engraçada no nosso musical, é que há montes de coisas que as pessoas se riem no texto, que as pessoas não podiam fazer há 50 anos atrás, que hoje em dia dá graça. Que há uma parte que o Pete diz que a Olivia, que é a personagem principal, é uma mulher subversiva porque usa calças, vai ao café sozinha, fuma. E as pessoas riem-se. E tem graça, de facto. Mas há 50 anos atrás era efetivamente mal visto. E passaram 50 anos e há coisas que ainda se estão a discutir e há assuntos que estão na nossa peça que ainda estão a ser falados. E acho que a nossa peça foi importante também até para os mais jovens. Eu senti isso de receber mensagens de malta mais nova a dizer: eu não sabia que era assim. Porque é diferente tu leres num livro da escola ou é diferente tu veres um projeto artístico. E então este projeto é mesmo a memória do 25 de Abril, num espetáculo de amor, mas é um espetáculo que fala do que é que foi o 25 de Abril, o que é que as pessoas queriam. Obrigou-me a falar com a minha família e a perguntar: mas o que é que tu sentiste? O que é que tu querias? Onde é que tu estavas? E de repente descobres coisas sobre a tua família, tu de repente descobres imensas coincidências até com a nossa peça. E eu não sei o que é viver sem liberdade. Muitas das nossas canções da peça seriam censuradas. A minha canção Madrugada que eu esperava não existia ou não podia ser ouvida. Como é que é viver num mundo em que existe mesmo censura? Não sei.
Que eu esperava. Sim, esta é.
O que é que te preocupa no mundo atual?
Preocupa-me o estado do país. Estamos a viver uma altura difícil politicamente, socialmente. Há valores a ser questionados que nós já tínhamos como garantidos e que ainda bem que tínhamos como garantidos e que agora estamos a questionar outra vez. Preocupa-me voltar para trás depois de ter ido para a frente. Preocupa-me não evoluir com medo. E preocupa-me que as pessoas acham que o mundo se muda em ódio. E o 25 de Abril é a prova que o mundo se pode mudar pacificamente, com cravos e flores. É uma revolução bonita, poética. Eu não acho que o mundo se muda com discursos de ódio, de exclusão. Eu acho que a pessoa reivindicadora que grita é a que alerta, mas não sei se é que vai mudar o mundo. Eu acho que mudar o mundo parte sempre das pessoas que querem mudar o mundo em amor e que, grão a grão, vão mudando efetivamente as coisas. Não é aquela que fala mais alto e que aparece nas notícias e que diz as coisas mais escandalosas. Eu gosto de acreditar no 25 de Abril, eu gosto de acreditar que dá para mudar o mundo sem sangue, que dá para mudar o mundo pacificamente, que dá para mudar o mundo através da arte, através de fazer coisas que lembram, através de nos fazer questionar as coisas.
Sentes que quem tem hoje 15 anos, 16 anos, já é muito diferente daquilo que era a tua geração quando tinhas aquela idade?
Não sinto assim muita diferença. A minha irmã tem essa idade. Adolescentes são todos iguais em todas as épocas. Têm questões diferentes, não é? Eu sei que há muitas pessoas que são muito preocupadas e que há muitas questões sobre as gerações, mas eu acho que todas as gerações têm as suas questões.
O que é que te causa mais estranheza nas gerações mais velhas?
Acho que os mais velhos têm mais dificuldade em aceitar muitas questões sociais que são evoluídas, efetivamente, e que para eles lhes faz confusão. E não lhes faz confusão porque eles são más pessoas, faz-lhes confusão porque eles viveram noutro tempo em que isso não existia, que isso não era possível. É como ires à Idade Média e dás um computador a uma pessoa, ela vai achar estranhíssimo, vai achar que aquilo vai destruir a humanidade. Mas não destruiu. Mas isso não me causa estranheza. Aceito os mais velhos como eles são, lá está. Eu cresci numa família em que as pessoas acreditam em coisas diferentes e almoçamos todos à mesa, portanto eu já estou habituada às opiniões diferentes.
Continuas a querer ser a miúda que tem o quarto desarrumado e que veste a roupa ao contrário?
Agora não, estás a ver, está perfeito sempre. Agora tenho a casa impecável. Eu escrevi um poema, há um ano, para a minha mãe, a dizer que sou exatamente igual a ela. É engraçado porque é essa constatação de crescer e de repente perceberes a tua mãe, perceberes que queres ter a casa arrumada e perceberes que queres ter a louça bonita quando vêm as visitas. De repente eu penso, ai, eu estou a ficar igual à minha mãe, como é que isto me foi acontecer? Eu era divertida. Agora sou uma adulta.
Mas ainda muito distraída?
Sim, eu sou muito distraída. Imagina, gostas do teu relógio, és apegada ao teu relógio e tu emprestavas-me. Eu ia perder partir ou estragar. Era de propósito? Não. Ia acontecer, sim. Meu pai, quando era pequena, dizia-me: tu já viste que é sempre sem querer, mas é sempre contigo. E ele lançou-me uma maldição. Eu estou-te a dizer, eu tenho 25 anos e não há uma vez que me emprestem uma coisa com valor que eu não perca, estraga, sou distraída. E com as minhas coisas, igual.
E porquê é que não tens carta?
Não tenho carta.
Senti um tom pesaroso agora.
Eu gostava de tirar, mas eu estou sempre a dizer, não tenho tempo. Mas quando tive tempo, sei lá, fui a duas aulas e pensei: oh não, agora tenho de estudar isto. Pai, tu pensas, fogo, se calhar o tempo que eu tenho livre, eu efetivamente prefiro ler um livro, ver um filme, ir passear e jantar fora do que estar a estudar o código. Pronto, e depois não tirei. Depois desisti.
Tatuagem, já avançaste?
Só tenho uma. É esta. Isto na televisão fica muito feio, parece que são manchas. As pessoas não percebem que é uma flor, mas isto é um girassol. A minha avó, a primeira vez, ligou-me a perguntar se eu tinha uma infecção no braço.
O que é que buscas na vida?
Concretizar os meus sonhos, fazer as coisas artisticamente que eu gostava de fazer, poder fazer isto muito tempo, se tiver essa sorte. E depois as coisas normais que toda a gente quer, não é? Ter uma família, como a que eu cresci, que almoça junto ao domingo, se calhar ter mais gatos. Não, estou a brincar.
Tens 3 gatos, não é?
Tenho 3, é.
Não é muito trabalho?
Não, só estragam todos os meus sofás, mas pronto. Gosto dos meus gatos, não gosto de todas as minhas intolerâncias alimentares, tenho saudades de comer coisas. Sou alérgica à leite e sou alérgica a camarão, portanto, metade do menu foi de vela. Não gosto de Kindles, odeio, sou contra.
Alguém te deve um pedido de desculpas?
Não. Eu, se calhar, devo mais.
Porquê?
Nós, ao longo da vida, vamos fazendo asneiras com pessoas, vamos fazendo disparates. E eu apercebi-me de uma coisa, que é as pessoas que estão em posição de mandar têm muitos mais pedidos de desculpa para fazer. Nós estamos sempre a dever a toda a gente e estamos sempre a falhar. E às vezes não é mesmo por mal e às vezes não é com essa intenção, mas és tu é que és a cara. Portanto, às vezes sentes um bocado que estás sempre a falhar, que estás a dever a toda a gente.
Estás zangada com alguém?
Não, eu sou uma pessoa de resolver. Eu não gosto de ficar com coisas por resolver com alguém, porque acho que isso faz-nos pior a nós. Nós é que ficamos a remoer aquilo, a outra pessoa se calhar às vezes já está bem. E portanto, eu não gosto de ficar com coisas por resolver. Há pessoas que efetivamente, se calhar, preferi que não fizessem mais parte da minha vida, e elas, inclusive, também preferiam que eu não fizesse mais parte da vida dessas pessoas. Mas resolvido. Eu gosto de ser resolvida. Eu gosto de resolver. Eu coisas para resolver.
É fácil lidar contigo?
Por acaso, eu acho que sim. Quer dizer, deve haver momentos, não é?
O que é que te irrita?
Eu acho que é a mesma falta de profissionalismo. Eu, como sou uma pessoa muito de fazer acontecer, irrita-me as pessoas que não fazem acontecer. Para tu fazeres coisas diferentes, para tu, às vezes, fazeres coisas e as pessoas já estão a dizer que não dá, tu sentes, não, tem de dar, tem de haver uma forma de fazer isto acontecer. E afinal dava, e era só perguntar. Eu não deixo muitas coisas por riscar na minha lista de desejos. Ou seja, eu gosto de ir riscando.
Esse confronto com esses obstáculos, tu ainda assim enfrentas. Queres ter a certeza de que não dá?
Eu quero ter certeza que não dá. Eu até ao último minuto, e eu sou assim pequenina e tenho este ar de menina mesmo, eu tenho assim estes totós e não sei o quê, e gosto de me apresentar assim em palco, mas eu não gosto muito que me digam o que é para eu fazer.
O que é fazer-te mal?
Por acaso acho que tenho uma tolerância muito grande a fazerem-me coisas. A minha equipa e a minha família diz que eu meto fita cola preta em tudo. É preciso ser uma coisa mesmo gravíssima, e acho que mesmo assim eu perdoava, porque eu acho que não sou aquela pessoa que diz, eu nunca faria isso. Que eu já sei que 3 meses depois a vida me vai pôr numa situação em que eu fazia isso 2 vezes e pior. Então eu tenho a tendência de não julgar e de tentar compreender, e normalmente dá sempre para compreender. Eu acho que tenho uma tolerância grande para o erro, porque eu também erro muito.
De que erros te arrependes?
Há muito poucas coisas que eu me arrependo, porque eu arrependo-me sempre mais das coisas que não fiz do que as que faço. Todas as coisas foram importantes para eu me tornar a pessoa que sou, e olha, e às vezes há erros que tu pensas, pronto, mas foi uma boa canção. Por isso é o que eu digo, a religião para mim não ia dar por isso, porque eu preciso cometer erros, senão como é que eu pago as contas, não é? Eu tenho coisas para pagar, eu agora sou adulta.
Uma desilusão dá sempre uma boa canção.
Ai, uma desilusão dá sempre uma boa canção.
Passei aqui para vos ajudar a fazerem o luto.
O que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
Eu acho que sou muito transparente. O cansaço e o correr muito depressa, como a pessoa parece sempre que está bem, às vezes começas a não notar que a pessoa efetivamente já está a atingir assim um ponto, e acho que quando tu entras em público, ninguém olha para ti, ninguém vê isso. E eu acho que as pessoas nem têm noção do que é a nossa profissão, e acham que é tipo, é só chegamos ao palco e cantamos umas cançõezinhas e aquilo.
O que é que sentes quando cantas?
Eu gosto mais de escrever canções do que cantar, eu sei, é um pouco polémico. Então, escrever para mim é o que eu preciso e cantar é o que eu gosto. E eu gosto de cantar, ou seja, gosto de montar um espetáculo e depois estar muito orgulhosa do espetáculo e poder levar às pessoas. E eu acho que é isso que eu sinto, felicidade de estar contente com uma coisa e haver efetivamente pessoas que querem ver e que gostam.
Se te fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
Não sei, se calhar se Deus existe, só para ver se os meus pais tinham razão ou se tinha eu antes de morrer.
Se deixasse aqui uma mensagem para a Bárbara Tinoco de 35 anos, o que é que lhe dizes?
Epá, eu acho que digo, tira mais férias, diverte-te mais, a vida não é uma corrida e se for, não precisas de ganhar essa corrida. Eu acho que mesmo na adolescência sempre trabalhei muito e agora penso, fogo, tinha 18 anos, porque é que eu não fui para a praia mais, em vez de estar a fazer um estágio? Era esse o conselho que eu dava à mais nova e é esse o conselho que eu dou à mais velha.
Queres deixar-nos aqui algum excerto de alguma canção tua que tu gostes?
Uma das canções que eu tenho mais orgulho, de facto, é uma canção minha chamada Tragédia, que o refrão é... Tragédia é escrever canções com poucas emoções. Quem diz viver paixões com poucas ilusões? É jantar salada, quem diz ficar calada, casa desarrumada. É usar tampões, saber nada de livros, ouvir canções aos gritos. É amor sem gemidos, tantas opiniões.
O que é que dizem? Por tuas horas?
Eu acho que dizem que eu estou muito cansada, mas é verdade. Mas também muito feliz.
Obrigado.
Obrigado. Ai, Daniela, estou a suar, eu nunca soei assim na vida.
Obrigado.
Obrigada pela entrevista, foi muito boa.
Obrigado.
De facto, é verdade. Tu dás as melhores entrevistas. E toda a gente disse, ele é o melhor entrevistador.
As pessoas exageram.
1 é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC ou na sua plataforma preferida. Prepare-se para escutar a sua televisão, onde e quando quiser. Fique a par dos programas emitidos no formato podcast, assim como todas as novidades exclusivas e originais em sic.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. A SIC mexe consigo.